Olá, muito boa tarde. Você ligado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. A nossa programação está de volta e o nosso assunto continua sendo a guerra comercial entre China e Estados Unidos. O assunto ainda vai render muita pauta, vai render muita análise e é por isso que a gente convidou hoje o Eduardo Lima Porto, que é diretor da Lucro do Agro, para a gente fazer uma análise de uma ótica um pouco diferente dessa situação. A gente já entendeu que há essa retaliação da China com uma tarifação de mais de 200 produtos americanos, muitos produtos agrícolas nessa lista, incluindo a soja, que derrubou o mercado na Bolsa de Chicago ontem. Mas, muito mais do que isso, as questões geopolíticas, econômicas, de investimentos futuros da China também estão em jogo, e é sobre isso que a gente conversa agora com o Eduardo. Eduardo, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer tê-lo conosco.
Muito boa tarde, Carol, e sempre agradecido pela oportunidade de estar falando com vocês, que é uma coisa que eu gosto muito.
Nós é que agradecemos. Eduardo, vamos começar então pela situação que a gente já conhece, né? Que é essa retaliação da China com essa lista enorme de produtos americanos. Vai ficar só nisso, Eduardo, ou trata-se de um movimento muito mais amplo e muito mais profundo do que a gente está vendo até agora?
Sem dúvida, a tua pergunta ela responde bastante bem o que você está procurando saber. Na nossa opinião, trata-se de um movimento que ele precisa ser avaliado de uma maneira assim muito fria, onde o primeiro impacto é, digamos, é o estabelecimento dessas tarifas, né, que impactam bastante o custo dos importadores num primeiro momento, e logicamente acabam forçando situações negativas sobre o mercado americano. Mas, por outro lado, há que se ter em conta também que o movimento geopolítico da China, ele não aconteceu, ele não vem acontecendo nesse período recente. Ele já é um movimento mais estruturado, que começou há uns 5, 6 anos atrás, com a entrada do Xi Jinping no governo, né? Quando ele assumiu a liderança do Partido Chinês. Ele começou um movimento extremamente importante e muito pouco compreendido ainda aqui do lado ocidental, né? Que é o movimento, um cinturão, uma rota, um cinturão, né? One Road, One Belt, refazendo o que foi o caminho das sedas no passado. Essa integração regional que a China vem construindo através de uma malha ferroviária extremamente complexa, que hoje já atende o interior da China até portos europeus. Ela não foi construída pensando no curto prazo. E considerando o valor estratégico que a originação de alimentos tem para o povo chinês, e verificando nesse contexto o histórico de investimentos que eles vêm fazendo no continente africano nos últimos 10 anos, a previsão que nós fazemos é de que, num curto espaço de tempo, talvez aí não mais do que 5, 6 anos, estejamos diante de novos players que concorrerão pela originação de grãos estratégicos, como soja e milho, né, para atender a demanda do mercado chinês. O que o Trump fez, na minha opinião, foi basicamente acelerar uma pretensão que já estava desenhada. E a gente observa investimentos muito pesados. E acordos entre o governo chinês e governos de países da África subsaariana, nomeadamente Angola, que eu conheço bastante bem. Eu vou para Angola todos os anos, desde 2009, e Angola se encontra num paralelo muito parecido com áreas boas do centro-oeste no Brasil. Nessa sequência, a gente pode incluir a Zâmbia e também o norte do Moçambique, que teriam condições técnicas muito parecidas com as nossas, devirem a produzir grão, né? Então, relativizando a dependência que o chinês tem do fornecimento americano e, eventualmente, até relativizando a dependência deles em relação à própria América do Sul. O que eu chamo a atenção é que, nesse contexto, nós também temos que pensar com um horizonte um pouco mais longo do que aquele que a gente está acostumado a ver todos os dias, focado nas oscilações dos preços em Chicago, né?
E, Edu, é uma situação interessante porque, se a gente não faz essa análise um pouco mais aprofundada, com essa ótica diferente, parece uma briga ali, embora sejam as duas maiores economias do mundo, mas parece uma briga mesmo meio descabida, mas é muito mais do que isso, né? Essa proposta do governo chinês de reduzir a dependência americana é um programa muito, né, muito consolidado, muito consistente na China nesse momento, né?
Exatamente. O que a gente tem que levar em conta é que o horizonte temporal do chinês, ele é muito diferente do horizonte do político que está, digamos, no comando de um país aqui no Ocidente. Enquanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil, de uma maneira mais acentuada, os programas de governo, eles são vistos dentro do, digamos, um mandato limitado de 4 anos, o governo chinês, ele não tem essa mentalidade. Ele olha pensando em 20, 30 anos, como é que vai se construir para uma geração uma situação de vantagem competitiva, seja do ponto de vista econômico, né, que é o foco da nossa leitura, seja também do ponto de vista até militar, né? E não há de se subestimar a capacidade de planejamento do chinês nesse sentido. E um aspecto que eu considero extremamente relevante, né? Nesse momento, muita gente está fazendo avaliações, cada um com as suas preferências em relação à questão ideológica, né? Eu, particularmente, eu me identifico muito com a ideologia americana. Eu sou um liberal conservador, muito parecido com a linha que o Trump, em certa medida, tenta impor. Sim. Mas, por outro lado, no jogo de xadrez geopolítico, né? Geopolítico e econômico de longo prazo, na minha percepção, a China está ganhando de uma maneira assim, disparada dos Estados Unidos nesse jogo. E está colocando as suas pautas e colocando de uma maneira muito consistente. Hoje, o governo chinês, ele detém a maior parte da dívida americana em poder de estrangeiros, ela está concentrada na China. Se essa guerra comercial que está se anunciando, que eu não acredito que deva... Essa guerra comercial, ela descambe também para uma disputa cambial, a China tem tanta bala na agulha que ela não precisa nem depreciar muito a moeda dela. Basta ela colocar um pouco do estoque de dívida americana que ela tem em mãos, colocar no mercado com um ligeiro deságio, que nós vamos ver o desandar da economia americana de uma maneira assim assustadora.
Exatamente, eu ia te perguntar, né, quais são as principais vantagens da China para justamente a gente chegar nesse ponto. Eles poderiam forçar uma desvalorização da moeda americana bastante severa, né, Eduardo?
Certamente, certamente. E não só isso, não é apenas a questão da desvalorização da moeda americana, mas a redução, né, da supremacia do dólar, que é outro, tá, que é outro plano que está muito claro dentro do desenho geopolítico chinês. E a própria, agora no mês de março, né, nos últimos dias de março, houve o estabelecimento se inaugurou, né, o contrato de futuros de petróleo em Xangai. Significa que um volume muito grande de negócios envolvendo petróleo, e a China, como o maior importador mundial de petróleo, ela tem um peso no fluxo de pagamentos muito, muito forte hoje, né?
Sim, sim.
A China desloca dos mercados das bolsas dos Estados Unidos e de Londres, desloca boa parte desses negócios para serem concentrados em Xangai. E isso vai reduzir, em certa medida, a importância do dólar, né? Que se formou a partir da grande crise de petróleo na década de 70. Né?
Eduardo, como é que você vê a situação de empresas que têm boa parte de suas instalações, as empresas americanas, que têm boa parte das suas instalações nos parques industriais da China? Como é que fica essa relação num momento como esse?
Olha, eu não, sinceramente, é difícil de fazer uma avaliação assim genérica, sabe?
Sim.
Eu entendo que o mercado chinês, pela experiência que eu tive lá, né, de ter ido algumas vezes, ter passado assim, períodos até prolongados, por se tratar de um mercado grande e que tem ainda um potencial de crescimento e uma possibilidade de captura assim, da renda do chinês para consumo, potencial inestimável, né? Eu acredito que os americanos que têm as suas marcas reconhecidas dentro do mercado chinês, eles não deverão ter muito problema. É uma questão de tesouraria, né? E agora, empresas que não tenham base na China, mas que dependam, logicamente, da exportação tradicional, essas poderão estar sofrendo aí problemas de receita, de confirmação de receita daqui para frente, dependendo da criticidade do setor onde se encontram. Né?
Edu, acho que agora a gente pode entrar mais na questão, mais ainda na questão agrícola, assim, também é um ponto que me chama bastante atenção, que é um assunto que eu e você temos discutido já há um tempo, que é a questão dos investimentos da China na África. Você esteve na Angola, viu isso de perto. Esse momento acaba dando combustível para esses investimentos chineses no continente africano?
Eu considero que sim. E um combustível acaba turbinando na minha opinião, turbinando os planos que eventualmente pudessem estar aí meio parados.
Sim.
E te digo mais, a minha empresa, por ter esta, digamos, tradição, né, entre aspas, aí, essa experiência com alguns mercados africanos, a gente recebe muita consulta de empresas, de fundos, enfim, interessados em avaliar os riscos de projetos lá, né? Hoje já está bastante difundida o fato do Banco Mundial ter uma apólice de seguros que possibilite aí aos investidores se cobrir diante de riscos que, vamos dizer, tradicionalmente assustam, né, os investidores normais, né, em relação ao continente, como, por exemplo, um conflito armado, um viés ideológico para o lado do comunismo que resulte em desapropriação, coisas do gênero. Essa apólice do Banco Mundial, ela cobre esse tipo de evento e está ficando cada vez mais difundida, né? O mercado africano está crescendo em geral a taxas aí bastante significativas nos últimos anos, é um crescimento consistente, existe uma necessidade de consumo cada vez maior, as comunicações melhoraram muito, e do ponto de vista agrícola, se a gente for olhar o consumo per capita de proteína que a maior parte dos países africanos tem em relação a países como o nosso aqui, a gente vê que existe um mar de oportunidade em termos de crescimento, se a gente comparar o que uma pessoa, um habitante no Brasil, consome por ano em termos de proteína e o que um africano médio consome. Então, quem vê a geração de produtos agrícolas com um horizonte de longo prazo, também enxerga esse mercado potencial. E eu costumo brincar com o pessoal, o mundo começou na África, e se não der comida para africano hoje, com acesso à informação que o povo tem, pode ser que o mundo termine lá também. Então, ninguém tem interesse de que grupos radicais, como Boko Haram, que já tomou conta lá de parte da Nigéria, sim, que grupos sim. dessa ordem, que nasceram em cima de uma contingência de fome e conflitos étnicos e tal, os países não têm interesse que isso se alastre. E para que isso não se alastre, uma das medidas que estão claras, né, qualquer gestor de política pública, é justamente o investimento na segurança alimentar. Então, eu olho para a África pensando que talvez numa geração a gente tenha uma mudança bastante significativa do tabuleiro de fornecimento de alimentos no mundo.
Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Trata-se, a África, ela acaba sendo uma das grandes fronteiras agrícolas, né, Edu? Ainda não exploradas pela agricultura, vamos dizer, profissional, em larga escala. A gente tem um mercado consumidor com um potencial enorme e, mais do que isso, né, também uma localização geográfica bastante estratégica, com um potencial logístico também muito interessante, né?
Sem dúvida. Se a gente olhar assim, o mundo como um tabuleiro plano, e compararmos, por exemplo, a distância em milhas náuticas ou em quilômetros diretamente, fica mais fácil de se entender, a distância do porto de Paranaguá para o porto de Xangai faz com que um navio normal de soja, carregando 60 mil toneladas, ele leve em torno de 35 a 36 dias para percorrer essa distância. O mesmo navio carregando em Angola, que está do outro lado do Atlântico, né, tem uma redução de percurso de mais ou menos 8 a 10 dias. É somente essa redução de percurso, considerando que os exportadores contratam os navios com base num valor diário, já significa que o custo logístico de levar soja para a China, quando produzido na África, ele fica muito menor. Isso pode significar duas situações: que quem for para a África no primeiro momento com projetos destinados à exportação terá prêmios significativamente melhores, né, que os exportadores aqui na América do Sul.
Tá.
E estando basicamente na mesma condição de paralelo. Lá em Angola, vou usar bastante Angola como um exemplo, porque é onde eu conheço profundamente o território, o interior e tudo mais. Existe uma província chamada Benguela, que é a segunda província mais importante do país. A província de Benguela, ela tem um porto chamado Lobito. O porto de Lobito tem 22 metros de calado natural, que permite entrar com navios Panamax aí de 80, 100 mil toneladas de capacidade de carga.
Tá.
Esse porto, ele é atendido por uma ferrovia que ficou pronta há não mais que 3, 4 anos. Foi uma ferrovia moderna que vai até a Zâmbia, 1.500 quilômetros mais ou menos. E essa ferrovia já está movimentando cargas pesadas de cobalto e cobre produzido na Zâmbia, e poderia, num curto espaço de tempo, estar carregando também grãos.
Sim.
Outro aspecto que mostra a competitividade desse país é que o diesel, comparativamente ao que se paga aqui no Brasil, eu estive fazendo nesse final de semana uma avaliação, uma atualização de preço. O diesel em Angola está tabelado, independente da região em que você vá comprar o produto, né?
Sim.
E na paridade em reais, significaria mais ou menos um desembolso de R$2 a R$2,20 o litro. Quando no interior do Mato Grosso nós estamos vendo aí produtores e transportadoras pagando quase R$ 4, em alguns casos até mais de R$ 4 o litro. Então, a competitividade deles, em termos de redução de custo, ela também é bastante forte. E isso, quem sabe fazer conta, considera todos esses aspectos aí no longo prazo. É claro que eles não têm a infraestrutura, não têm o know-how, não têm uma série de atributos que nós fomos construindo ao longo do tempo, mas não podemos duvidar da capacidade do chinês e da capacidade empresarial de quem se aventure para aqueles lados devia constituir essa condição, né?
Claro. De que maneira todo esse potencial que começa a crescer aí no horizonte dos chineses pode pesar sobre a nossa agricultura, Eduardo?
Olha, eu acho que a gente pode fazer uma análise assim, bem simples nesse sentido. As regiões que ficam mais distantes dos portos, né, que tem mais dificuldade de escoamento e que, por consequência, acabam tendo preços na sua origem descontados do custo do frete, essas regiões elas terão bastante problema de se viabilizarem comparativamente a essas novas áreas, né? Então, nós veremos aí o ponto de equilíbrio de algumas atividades no Brasil, em tese, bastante afetados com a concorrência, né, no mesmo período do ano, com uma suposta concorrência que pode vir se estabelecer num horizonte de tempo aí não muito longo. Não sei se eu respondi a tua pergunta assim de maneira clara.
Respondeu, Edu, com certeza. Agora, na outra ponta, Eduardo, a gente ainda tem, apesar desse conflito estar começando, né, e de como a gente já falou, ser um conflito muito mais profundo do que já se viu até agora, de qualquer forma, o Brasil também conta com boas oportunidades no meio dessa disputa comercial, né? Isso também vai além da soja, né, Eduardo?
Sem dúvida. Eu acho que a grande oportunidade que essa situação nos traz, né, e é, digamos, de uma maneira assim, até independente desse fato, mas esse fato contribui para uma chamada de atenção, assim, para uma reflexão permanente, é a ideia de agregação de valor, né? Hoje, não tem, na minha opinião, não há sentido econômico num modelo em que você exporta um grão contendo uma quantidade grande de água, com 14% do seu volume expresso em água, né? Viajando aí milhares e milhares e milhares de quilômetros para ser transformado numa indústria que vai gerar empregos lá fora, para produzir carne para o consumidor. Então, seria muito mais fácil o governo brasileiro e a economia, as entidades que compõem o setor agro, né? Quando eu falo do setor agro, eu incluo a indústria, né? A indústria também é parte da equação agro. Muitas vezes as entidades agrícolas elas se consideram o agro, mas está errado. O PIB do agro contempla serviço, contempla indústria, contempla logística e uma série de coisas. Se a gente reunir esse grupo e fizer uma avaliação concreta das nossas potencialidades e da nossa competitividade hoje o Brasil é talvez o país mais competitivo para geração de proteína de alto valor agregado. E nós estamos perdendo essa possibilidade em razão dessas distorções tributárias que nós deixamos se cristalizar, né? E até em razão da própria zona de conforto e da falta de cultura do brasileiro com relação à agregação de valor e à busca de mercados assim, de uma maneira mais consistente, mais estruturada, como bem fazem os americanos, né?
E Eduardo, a gente vê que as instituições desse setor, elas têm trabalhado para isso, né? Para mostrar que aumentar as nossas exportações de produtos de valor agregado podem realmente trazer um salto ainda maior para o nosso agronegócio, né?
Sem dúvida. Se, isso já está mais comprovado, que o agricultor ele se beneficia muito mais em vender para uma indústria que está próxima, né, do que o modelo esse 100% voltado para exportação. Existe uma série de componentes na formação de preço e fatores de risco que são de difícil percepção, né?
Sim.
Que acabam sendo mitigados quando você tem uma indústria com uma programação de consumo da matéria-prima, com tudo certinho, um relacionamento com quem abastece a indústria, né?
Agora, Eduardo, então, perdão, por favor, pode concluir.
Não, é, era isso.
Agora, se a gente tratar de soja e China especificamente, para nós ainda é muito interessante continuar exportando mais soja para eles, porque há uma capacidade de esmagamento incrível, né, na indústria chinesa. Eles têm ali as suas esmagadoras voltadas ali para os portos. A logística chinesa é muito eficiente. Quer dizer, todo esse cenário também estimula a exportação por parte de países como o Brasil, Estados Unidos e os demais produtores de soja, né?
Não, sem dúvida. Sem dúvida. O que eu acredito que é lícito para qualquer região núcleo, né, região de originação, é extremamente lícito pensar no modelo que se quer para daqui a, quer dizer, 20 anos, 30 anos. Eu noto que os Estados Unidos têm uma agregação de valor superior à nossa, né, consegue reduzir, de certa forma, de uma maneira muito melhor do que a nossa, por diferentes motivos, o impacto de uma eventual redução de demanda do produto primário deles, para nós seria desastroso. O que nós temos que tratar de buscar são mecanismos que reduzam, eventualmente, uma exposição de risco, um desastre dessa ordem. Não acredito que a China venha retaliar o Brasil. Mas, de vez em quando, a gente escuta umas coisas assim, muito malucas, né? Ditas até por lideranças do nosso setor, que querem mudar regras e especificações de produtos que são majoritariamente exportados, onde, na verdade, nós não somos exportadores, nós somos comprados. Nós produzimos conforme uma regra que é ditada pelo nosso comprador. No momento que o comprador disser que não quer comprar soja verde e quer comprar soja amarela, nós vamos ter que correr para para buscar um corante para atender essa demanda da soja amarela. E é assim que funciona. Então, nós temos que tentar mudar um pouco esse paradigma e criar situações em que o produto brasileiro seja reconhecido no exterior e esteja, digamos, disponível para quem quer comprar. Essa é a minha concepção, assim, até meio utópica, mas eu acredito que se outros países em condições muito inferiores à nossa no passado conseguiram nos superar bastante nisso, né? Por que o Brasil, com toda a condição que tem, não faz?
Agora, Edu, esse poderia ser um caminho para a gente estreitar as nossas relações com a China, trazer um mercado muito mais alinhado entre China e Brasil, sem tantos intermédios, sem tanta referência na Bolsa de Chicago. Você imagina esse cenário? Você vê essa situação no horizonte?
Eu vejo sim. Eu vejo a China nesse intervalo de ajuste, de ajuste de condições num cenário de uma possível guerra prolongada, aí, conflitos e discussões, até no âmbito da OMC, que possam vir a resultar nessa discussão entre Trump e o Xi Jinping, eu vejo, sim, uma possibilidade grande da China trazer mecanismos aqui para o Brasil que possibilitem o brasileiro raciocinar em termos de hedge, principalmente, né? De forma a deslocar o referencial da Bolsa de Chicago para a Bolsa de Dalian. Eu vejo isso de uma maneira muito, muito natural. Nós temos que romper essa inércia. O primeiro que romper vai trazer muita gente atrás. Vejo isso com digamos, uma situação natural que poderá acontecer. Tomara que alguém mais lúcido consiga acelerar isso e faça o quanto antes, né? Eu acho que o setor inteiro ganha com isso.
Inclusive, Edu, a gente viu nesses últimos dias de tensão aí no mercado, uma movimentação muito interessante da soja, dos preços da soja na bolsa de Dalian, né, na China. Ontem mesmo a gente viu o mercado derreter na bolsa de Chicago, agora na bolsa de Dalian a situação era outra, não é isso?
Enquanto o Chicago derretia 40 pontos, a Dalian fechava com 50 de alta. Então, esse descasamento, ele já é uma realidade há bastante tempo, né? Precisamos considerar também que nos Estados Unidos, pela grande liquidez e pelo enfim, pela cultura financeira muito mais sofisticada, né? Existe uma quantidade de participantes do mercado de commodities muito maior do que aqui, né? Nós temos a figura dos fundos atuando de maneira muito intensa, ao contrário digamos, de uma corrente assim até majoritária que normalmente gosta de opinar aqui no Brasil. Eu não sou contrário aos fundos, pelo contrário, eu acho que os fundos eles têm uma importância muito grande em termos de conferir liquidez, tanto para quem compra quanto para quem vende, né? E também como mecanismo de formação de poupança interna, né? Então, quanto mais pessoas estiverem olhando para o mercado de soja e investindo suas economias, pensando que o preço do produto pode melhorar, ou se protegendo em relação a possíveis quedas, nós temos aí temos um setor forte nesse contexto.
Edu,
E sim.
qual seria o caminho para estreitar essas relações? Você aposta numa reativação, eficiente e efetiva da BMF?
Não, infelizmente não.
Não, não é esse o caminho. A gente
Não,
teria outros caminhos.
eu acho que o caminho natural seria esse, sabe?
Sim.
E por muito tempo eu advoguei, vamos dizer, em favor disso.
Sim.
Mas, infelizmente, essa realidade ela não ocorre por nossa própria culpa. Nós, nos acostumamos com as tradings, oferecendo uma série de facilidades. E ficamos numa zona de conforto. E para eles, logicamente, com uma questão tributária, uma questão de tesouraria e tudo mais, é muito mais conveniente centralizar as posições de hedge em Chicago do que tê-las aí distribuídas em diversos locais, né? Isso, do ponto de vista dos grandes players, tem uma lógica econômica muito mais sólida, você concentrar tudo num local só e ganha uma economia de escala importante, né? Mas do ponto de vista dos produtores, se os produtores fossem mais ativos nesse processo, como são os produtores americanos, aí sim nós teríamos uma bolsa bem líquida, né? E fornecendo aí, digamos, o instrumental de proteção que se requer para essa finalidade, né?
Era exatamente minha próxima pergunta para você. Trata-se, portanto, de esse processo vai exigir também uma mudança do perfil do produtor brasileiro para poder se efetivar.
Isso demandaria uma mudança profunda, cultural, né? Uma difusão por parte da Bolsa, uma conscientização, né, por parte das entidades rurais e dos próprios produtores, né? Que fosse inserido, por exemplo, algumas disciplinas nos cursos de agronomia. Eu noto que os agrônomos eles têm uma deficiência muito grande com relação à comercialização. São muito bons da porteira para dentro e extremamente limitados quando vai para fora, né? Então, teríamos que criar mecanismos, né, de transferência de conhecimento nessa linha. E aí sim, num horizonte de longo prazo, pensar que esse cenário de dependência de Chicago
Não seja totalmente preciso.
digamos, possa ser minimizado, né?
Edu, quais seriam os caminhos alternativos para a gente trazer essa relação comercial mais direta com os chineses?
Ah, você fez uma pergunta de vestibular, viu? O vestibular normalmente dá 5 opções, esse aqui é um leque imenso.
Tá, você pode escolher 5 opções. Não, mentira, não precisa escolher 5. Não.
Eu acho que tem alguns aspectos que precisam ser melhor explorados, uhum. Né, olhando o setor do ponto de vista macro, né, como agro,
sim,
como a cadeia do agro. Né. Eu vejo a soja como um produto que tem um valor, como dizer, vou repetir o conceito do meu grande amigo e professor Leone Severo, que considero que tem muita razão quando menciona isso, a soja ela não tem um valor intrínseco. Né?
Sim.
Você não pode pegar a soja e dar para uma galinha ou para um porco comer, porque eles vão refutar na hora. A soja ela tem seu valor dependendo da transformação que se deu ao produto. Então, se a gente partir desse preceito de que a proteína extraída da soja ela tem uma finalidade de construir uma proteína que a proteína animal, que essa sim tem um valor universal em termos de consumo, eu acho que a gente pode olhar o mercado chinês verificando as debilidades que eles possuem em termos de água, de terra, de know-how e até mesmo de severidade de clima, situação que nós não temos, não enfrentamos aqui no Brasil, e tratar de, digamos, melhorar essa equação, né, trazendo essas atividades que hoje eles têm certa dificuldade de certas limitações de crescimento, trazer essas atividades para cá. Ou melhorar a participação da nossa exportação de proteína animal como uma forma de gerar riqueza, né, próxima do produtor rural. Eu acho que esse é o grande caminho de desenvolvimento que nos cabe perseguir. Não adianta a gente beneficiar apenas o produtor agrícola e sacrificar a cooperativa do próprio produtor, que tem uma percepção de transformação daquela matéria-prima num produto de maior valor agregado, se atacar essa estrutura mediante um pacote tributário diferenciado. Então, isso nós estamos dando um tiro no pé com esse tipo de política que, dizer, infelizmente, se consolidou no Brasil e mostra assim, o nosso grau de miopia em relação às cadeias, aos clusters agroindustriais que hoje são possíveis. Né?
Eduardo, a gente consegue resumir a nossa conversa aqui como: para o Brasil, o copo está meio cheio nessa disputa China versus Estados Unidos?
Ah, eu acho que o nosso copo pode ficar cheio daqui a pouco, viu? Não é, esse conflito entre China e Estados Unidos ele pode nos indicar uma vantagem temporária, né?
Tá.
Denominada nos prêmios que nós estamos vendo, mas no longo prazo, nós não podemos cantar vitória com relação a isso, porque efetivamente o chinês está tomando medidas já há bastante tempo, está se ajustando a novas situações e alternativas de fornecimento, de forma a ampliar a sua capacidade e a sua influência geopolítica, e nós temos que levar tudo isso em conta, então, achando que o fato de nós sermos líderes hoje nos vai conferir esse título pela eternidade.
Edu, nesse cenário de preços, de prêmios e de mercado, a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor que está aí na sua época de comercialização, está terminando seus trabalhos de colheita e está na sua temporada de comercialização? É hora de mais de observar agora do que de ir a mercado ou... Teve lucro, fechou a conta, fecha um pouquinho de soja.
Eu acho que o produtor tem que aprender uma coisa que é extremamente importante do ponto de vista da gestão. é olhar menos o preço e olhar mais a margem. Nós temos situações em que as margens estão muito boas, mas a denominação dos preços em reais, vamos dizer, a construção dos preços-alvo em reais, acabam contaminando a avaliação do produtor, que sempre acha que numa condição de crise pode, digamos, o preço na ponta ficar melhor. E o preço, ele precisa ser decomposto. E muitas das variáveis que compõem esse preço, né, elas são de difícil mensuração. Então, num caso como esse, em que nós temos uma das variáveis que são importantes na formação de preço, que é o caso do prêmio, que se encontra numa situação excepcionalmente alta, né? Quando na média, nessa época do ano, deveria estar pelo menos 3-4 vezes menos. Eu escutei um pouco da entrevista que você fez ontem com o Enio Fernandes, a quem eu, vamos dizer, rendo as homenagens, porque eu considero um excelente analista. Eu concordo muito com o Enio nesse sentido. Nós temos uma diferenciação em relação à média dos prêmios praticados nos últimos 5 anos, e essa situação ela não pode ser considerada como normal. Ela é absolutamente excepcional. Se o produtor puder capturar essa oportunidade de alguma forma, vendendo uma parte do que possui, vendo de que forma ele vai conseguir cobrir seus compromissos contraídos e sempre deixando para especular com aquilo que não está relacionado à obrigação de pagamento, mas sim com o seu saldo, com o seu lucro, eu acho que o momento é extremamente oportuno para tomada de decisão.
Porque a gente fez uma entrevista também com um pesquisador do CPEA, o Lucílio Alves, também durante essa semana, Eduardo, que mostrou que apesar dessa melhora considerável que a gente teve nos preços da soja nos portos, as margens do produtor brasileiro de soja, elas ainda estão ajustadas. Você é um profissional que cuida muito de custos, né? De planejamento e tudo mais. Você entende essas margens também mais ajustadas nesses últimos anos?
Eu divirjo muito de algumas posições que são, digamos, eu não ouvi o comentário do analista do CPEA, mas eu divirjo da estrutura que o mercado normalmente comunica em termos de custo de produção.
Sim.
Que normalmente, contempla uma pesquisa cuja metodologia não me parece muito clara, mas do meu ponto de vista, o que o produtor deve considerar são sempre as relações de troca, né, entre os insumos que ele utiliza, que são, vamos dizer, os componentes básicos, né, do desembolso que ele vai ter para a formação de uma safra, vis-à-vis o preço ou a receita que ele pode obter com o produto naquele período. Então, se a gente considerar a margem operacional entre o preço de venda menos o custo variável de produção, quer dizer, inserindo aí os insumos diretamente, nós temos que, nos últimos 5 anos, a relação de troca no Brasil ela foi bastante positiva, apesar dos preços terem se contraído. As contrações elas também se fizeram sentir em relação aos insumos. O que tem distorcido muito a conta do produtor é justamente o câmbio, né? Nós temos que olhar, a soja é uma cultura que, quer dizer, que é basicamente de exportação, né? E quem dita o preço da soja é a Bolsa de Chicago. E o contrato de Chicago está denominado em dólares. Por outro lado, nossos insumos, eu fiz um levantamento esses dias para a ProSor, indicando que ao redor de 95% a 96% dos insumos que nós consumimos para a formação da lavoura são originados no exterior. Porque ainda que tenhamos produção local de alguns componentes, essa produção local ela se utiliza da paridade de preços da importação.
Tá.
Então, você tem que olhar, em termos de gestão, a relação de troca tendo o dólar como premissa, não o real.
E isso ainda também precisa entrar num novo perfil do produtor, né, Eduardo?
É, é verdade. Eu sei que é polêmico isso que eu estou trazendo, já bato nessa tecla há bastante tempo, conto com a divergência de pessoas extremamente qualificadas, que falam o contrário, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que flui.
Mas a divergência é que traz à luz os bons debates, né, Edu?
É o que eu considero também.
Eduardo Lima Porto, olha, sempre muito bom ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você que é parceiro desse site já há muitos anos. Você que traz também essas análises de óticas sempre muito peculiares, sempre diferentes. É muito bom conversar com você. A gente consegue ampliar os conhecimentos. Muito obrigada mais uma vez. E volte sempre.
Eu agradeço muito pela oportunidade e nós estamos sempre à disposição.
Tá certo, muito obrigada. Eduardo, boa tarde para você, bom trabalho, até mais.
Boa tarde, um abraço a todos.
Um abraço, até mais. Bom, Eduardo Lima Porto conosco, então, na tarde dessa quinta-feira. A gente tenta trazer essas análises mais aprofundadas sobre questões como essa da China, porque o papel do Brasil nessa economia, né, que é uma das maiores do mundo, é fundamental a partir de agora, passa a ter uma importância ainda maior, e essas relações comerciais que serão feitas com a China a partir desse momento, a partir de um momento que está taxada a soja americana importada em 25%, elas têm um papel ainda mais importante e diferenciado. Só que, em contrapartida, a gente vê também os chineses com combustível para voltar os seus olhos para a África, que já era um lugar que estava sendo muito estudado, né, pela China para que se investisse. É uma fronteira agrícola inexplorada. Há muito potencial logístico de competitividade com custos menores. Quer dizer, então, o cenário geopolítico, como os analistas vêm colocando para nós aqui no Notícias Agrícolas, ele é realmente muito complexo e muito amplo. Então, é sempre bom a gente ter essa outra ótica para a gente poder entender aonde o Brasil se encaixa nesse jogo, né, e quais posições ainda pode ocupar daqui para frente. Bom, para a gente finalizar esse boletim, vamos ver como ficaram os preços dos grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja. O maio fechou com 10 dólares e 31 centos por bushel, recuperando boa parte das perdas de ontem. O mercado fechou caindo ontem mais de 20 pontos, hoje com altas entre 14,25 e 16 pontos. O julho, 10 dólares e 42 centos, o agosto, 10 e 43 e o setembro, 10 dólares e 37 centos por bushel. Passando para os preços do milho, boas altas também foram registradas. O mercado da soja ajudou a puxar essas cotações. O maio, 3 dólares e 89 centos por bushel, subindo 8 pontos e meio. Mesmo ganho para o julho, que fechou com 3,98. O setembro, 4 dólares e 4 centos por bushel, com 8 pontos de alta. E o dezembro, 4 dólares e 13, subindo 8 pontos mais 25. Se a gente checar os preços do trigo, também fechamento positivo. O maio, 4 dólares e 64 centos por bushel, com alta de 9 pontos. O julho, 4 dólares e 81, subindo 8 pontos mais 25. Setembro, 4 dólares e 98, alta de 8 pontos. E o dezembro, 5 dólares e 20 com alta de 8 pontos nesta quinta-feira. Se a gente fizer uma análise rápida dos preços, de acordo com as informações apuradas ao longo do dia aqui pela nossa equipe do Notícias Agrícolas, a gente vai ver que o mercado está se recuperando do susto de ontem, está digerindo com muito mais calma as informações da retaliação da China aos Estados Unidos. Mercado, como eu disse, da soja recuperando boa parte das perdas registradas no pregão anterior. E mais do que isso, hoje encontrou suporte também na demanda. As vendas semanais dos Estados Unidos, reportadas pelo Departamento de Agricultura do país, em seu boletim tradicional, que sai todas as quintas-feiras, vieram acima das expectativas do mercado, superando 1 milhão de toneladas. Isso ajudou o movimento de recuperação a se consolidar. Então, a gente teve esse fechamento positivo para os preços na Bolsa de Chicago. Ainda bem, né? Conseguimos recuperar boa parte do que perdemos ontem. Temos ainda prêmios muito fortes no Brasil. O dólar, apesar de uma estabilidade hoje se mantém acima dos 3,34, então na hora de formar o preço o produtor vai encontrar ainda boas oportunidades e, como disse o Eduardo também no final desse boletim, é momento de fazer as contas. A gente fica por aqui com a nossa programação, mas a nossa equipe segue trabalhando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então continue conosco que mais informações estão chegando já já aqui no Notícias Agrícolas. Até mais!